Você sabe qual é a melhor hora para você acordar? A gente vai falar sobre isso nesse podcast de hoje, nessa live de hoje, nesse projeto 0800 de hoje, para você pegar o melhor do Ayurveda e o melhor da ciência moderna a respeito do melhor horário para você acordar, para você dormir e como você deveria lidar com luzes, luzes claras, luzes durante o dia, luz do meio-dia, luz do nascer do sol. Então, salve, salve, família Vida Veda, Projeto 0800 no ar. E hoje é o Projeto 0800, episódio 908 aqui para você, né, no YouTube, no Insta, no Face, mas, né, quem quiser ver minha tela mesmo, o melhor lugar é o YouTube. Eu tô aqui, né, pegando meu sol matinal, então não estranha não, tá rolando uma neblina bizarra passando por mim. Eu tô no alto de uma montanha. É, para vocês que estão no YouTube, né, e para vocês que estão no Instagram, isso aqui que tem atrás de mim é um espelho, não é uma foto, né? Então, talvez dê para vocês verem um pouquinho que eu para onde eu tô olhando, assim, que tá um negócio impressionante, tá? É, e o mais interessante é que hoje eu vou ser bem acompanhado pra caramba pelo Dr. Andrew Huberman, né? Uberman e o Dr. Peter Attia, porque eu peguei um vídeo deles, né, recente que saiu aí, que eu vi, achei assim incrível. Link na descrição desse vídeo aqui no YouTube para vocês, inclusive, sobre um negócio que eles estão fazendo, que é tipo assim, um clube do. Eles chamam de Journal Club, né? O clube da revista científica, alguma coisa assim, tá? Então, sem muitas delongas, vamos que vamos, né? Isso aqui, dividindo a tela com você agora, é o vídeo que eu vou usar como base para essa live de hoje, tá? Isso é um vídeo que saiu recentemente, né, no canal do Andrew Huberman. Ele tem um podcast que é super famoso também, que chama Uberman Lab, né, que é basicamente ele nerdando. Deixa eu te explicar primeiro quem é o Andrew, né? Deixa eu te mostrar ele, que ele é esse figurinha aqui, ó, esse sujeito aqui. E ele é professor de neurobiologia e oftalmologia da Universidade de Stanford. Tá? Então, a Universidade de Stanford é uma das universidades mais importantes dos Estados Unidos e talvez do mundo hoje em dia, né? A faculdade de medicina deles é bastante reverenciada pela produção de conhecimento científico. Eu fiz uma live recentemente trazendo aqui a figura do Dr. Eric Strong, que também é professor de medicina de Stanford, e o Andrew aqui, o Huberman, ele é professor de oftalmologia. Tá? Então, só para você entender o recorte dele, porque eu tenho lá minhas ponderações com o Uberman, né? Quais são os momentos que ele está, né, tateando dentro da área de especialidade dele e alguns momentos nos quais ele se afasta da área de especialidade dele. Eu não sei se você entende isso, mas, por exemplo, eu sou, né, o cara do Ayurveda, né? Eu sou especialista em Ayurveda, eu estudo Ayurveda o dia inteiro. Eu não sou a melhor referência do mundo em oftalmologia, porque não é a minha área de estudo. Então, o Uberman, ele é, né, especialista em oftalmologia e neurobiologia. Mas muitas vezes ele dá palpite fora da área dele. Então, às vezes, ele vai meio que longe, inclusive, da área dele, por ser um cientista, por ser uma pessoa cada vez mais conhecida e renomada, né? Por ser uma personalidade hoje em dia da internet, produção de conhecimento nerd, né? Científico da medicina moderna. Eu acho que às vezes ele se estica demais. Esse aqui é o meu parêntese aqui. Eu também cometo esse erro, né? Muitas vezes eu me dou uma esticada demais, me empolgo e falo de coisas que eu não sou o maior especialista. Eu tento, né, fazer o que eu estou fazendo agora, quer dizer, olha, eu não sou o maior especialista nesse assunto, mas, né, o que eu estou estudando, o que eu estou lendo, o que eu estou vendo, me aponta nessa direção aqui. Então, só para você manter na sua mente, né, primeiro de tudo, essa observação. O Uberman, ele não é especialista em tudo de medicina, né? Ninguém é. Tá? Então, ele é um especialista em neurobiologia e um especialista em oftalmologia. Então, como é que os olhos funcionam, como é que a visão funciona, tá? Beleza? E ele tá acompanhado pelo doutor Peter Attia. Deixa eu ver se eu pego o Peter Attia aqui em algum lugar. Aqui, ó. Esse figuraço aqui é o doutor Peter Attia. Aí eles me botam pra ver negócio de. Tá, aqui, ó. Esse é o doutor Peter Attia. Eu já falei do Peter Attia antes. Só que o que é muito interessante desse programa que a gente está comentando hoje é que o Uberman se juntou com o Peter Attia para fazer um projeto que eles chamam de Clube da Revista Científica, digamos assim. Em inglês eles chamam de Journal, mas Journal em português também significa diário, e não é Clube do Diário, tá? Então é Journal de Revistas Científicas. Então eu estou traduzindo livremente como Clube das Revistas Científicas. E o que que eles fazem aqui? Eles são dois hiper nerds. E o Uberman traz um estudo científico que ele tá animado, que ele leu recentemente e achou muito massa. E o Peter Attia traz um estudo científico que ele achou muito massa. E eles passam 3 horas comentando, cada um comenta um e um pergunta coisas pro outro. Então, assim, para você que é nerd, que você curte medicina moderna, esse troço aqui é o ouro da joia da coroa inglesa, tá ligado? Tipo, roubada de algum lugar no Quênia. Porque, tipo assim, é impressionante como os caras são gênios, assim. Eles são muito inteligentes, são figuras muito proeminentes nos seus campos, né? O Peter Attia no campo da longevidade e o Uberman, né, no campo da oftalmologia. Só que os caras se juntam e você consegue ver 2 nerds muito incríveis, tipo, discutindo ciência, análise de estudo científico, estatística médica e tal e tal. Para você que não tem interesse em nada disso, mas quer saber como é que você pode aplicar essas coisas na sua saúde, aí entra o Joe, né? Entra aqui eu para tentar traduzir essas coisas para você. Não só traduzir do inglês para o português, como traduzir da medicina moderna pro Ayurveda, pra sua prática. Então, beleza, esse é o 0800 de hoje, tá? Então, estamos todos localizados. E aí, hoje eu vou trazer só a parte do Andrew Huberman dessa história. Porque o Uberman, né, que é como eu deveria pronunciar o nome dele com um sotaque bem português, né? O Uberman, ele trouxe esse estudo que eu tô botando aí na tela agora pra você. É um estudo que saiu na revista Nature, que é uma das revistas Nature, né, ou que não pode não confundir com a Natura, né, que é a empresa lá de coisas cosméticas. Então, a revista Nature, que é uma das revistas mais respeitadas do mundo, né, de ciência, saiu esse artigo aí, né, exposição à luz durante o dia e durante a noite e a sua associação com desordens ou desequilíbrios psiquiátricos. Então, um estudo de mais de 85 mil pessoas sobre o impacto da luz na saúde mental, tá? Você pegou esse estudo, né? O link para ele tá na descrição do vídeo do Uberman. E o vídeo do Uberman tá na descrição desse vídeo aqui no YouTube, beleza? Então, se você quiser assistir esse vídeo inteiro, eu recomendo muito que você assista. Se você tem, né, a facilidade com o inglês, né, melhor ainda. Se você não tem, bota lá pro YouTube traduzir ele automático para você, porque hoje em dia dá para fazer isso. Você consegue assistir isso num português meio quebrado, mas que é melhor do que nada. Mas eu vou tentar te passar aqui, né, a base desse conhecimento, o resumo, o suco, né, a essência, o Hrdayam desse negócio aqui para você, né, entender por que eu tô tão animado com esse estudo que o Uberman e o Peter Attia estão comentando, tá? Mas, né, eu espero que vocês entendam como eu fico animado, porque é como se vocês estão vivendo uma era hoje, deixa eu fazer um parêntese aqui importante para vocês, você tá vivendo uma era hoje muito maluca da humanidade. Eu consigo assistir o Uberman e o Peter Attia conversando, tá ligado? Você tem noção do milagre que é essa parada? Antigamente, para eu ter aula com o Uberman, eu ia ter que me matricular em Stanford, eu ia ter que ir para os Estados Unidos, ia ter que tirar visto, ficar 6 meses na fila lá da embaixada americana, ia ter que ter dinheiro, ia ter que ter um monte de coisa. Hoje eu tenho que ter internet. E eu abro e eu consigo ver o cara que é professor de oftalmologia e neurobiologia de Stanford nerdando no YouTube de grátis para mim. Que isso, brother? Tipo, isso é muita loucura. Você tem acesso às pessoas que você mais admira no mundo, você pode mandar um DM pra pessoa. Talvez ela não responda, mas você pode mandar. Você tem noção do que é isso? Tipo, há 20 anos atrás, isso não era verdade. Há 50 anos atrás, isso era... Ninguém sabia nem que isso era possível, a não ser meia dúzia de doido que previa o futuro. Né? Você hoje... Se fosse a década de 50, hoje, tu ia mandar um DM pro Elvis Presley, tá ligado? Nem sei se ele tava... Acho que era a década de 50, né? Você hoje podia ir lá curtir, se você voltasse no passado, você ia, né, na década de 60, sei lá, curtir os Beatles fazendo live no Insta, tá ligado? Eu não sou muito fã, né, de redes sociais por muitos motivos, mas por outros motivos, caraca, tiro meu chapéu pra tecnologia moderna. Eu tô sentado aqui numa montanha em São Francisco Xavier e eu tô conversando com você. E eu sei lá onde é que você tá. Se quiser, manda aí na descrição de onde você tá agora. Isso aqui é um milagre, cara. Isso aqui é um milagre. Então vamos pro milagre. Vamos pra manifestação desse milagre. O Uberman, então, deixa eu botar nele, porque na verdade ele é o nosso protagonista, né, dessa leitura aqui de hoje. Né? Então ele trouxe um estudo científico aqui, né, da revista Nature, falando sobre o impacto na saúde mental e doenças psiquiátricas da exposição à luz e ao escuro. Tá? É sobre isso o vídeo aqui. Ele fica 1h30 falando sobre o vídeo, a gente não vai assistir o vídeo junto, se você quiser vai lá e assiste, se você não fala inglês, vai lá e manda o YouTube traduzir automático para você, que hoje em dia até isso ele faz. Olha o milagre, meu irmão. Você pense três vezes antes de reclamar da vida. Porque que isso, cara? É muito absurdo você poder estar aqui me assistindo e eu te comentando. Um professor de Stanford, junto com um dos maiores especialistas de longevidade da atualidade, e a gente falando sobre a Ayurveda no meio disso tudo. É isso. Ushuaia, tem gente de Feira de Santana na Bahia, tem gente de Porto Seguro, tem gente de São Paulo, tem gente de Juazeiro, tem gente de Floripa, tô vendo os comentários, Barra Velha em Santa Catarina, Dublin na Irlanda, Bituruna no Paraná, que isso, cara, olha isso, Araranguá em Santa Catarina, tô Sorocaba, tô lendo vocês, Criciúma, olha isso, gente, tem gente do mundo inteiro, gente do Brasil inteiro aqui com a gente, tá? Então vamos honrar o milagre que é a nossa, esse momento aqui, né? Esse momento e a sua presença nesse momento. Beleza? Então, é isso. Deixa eu resumir para você, tá? O que, que eu acho que é muito importante desse vídeo que eles fizeram e que eu acho que vale muito a pena você ir lá assistir, como é que o que eles trouxeram se conecta com a Ayurveda. Vamos que vamos. Primeira coisa que eu acho fundamental você entender. Tem quatro tipos de luzes que você precisa entrar em contato se você quer ter saúde. Isso é fala do Uberman, tá? Tem quatro tipos de luzes que você precisa entrar em contato para você ter saúde. O primeiro tipo de luz é a luz durante o nascer do sol. É a luz quando o sol está nascendo, mas ele ainda está baixo no horizonte. Eu vou explicar tudo isso para você. Calma, segura a tua dúvida aí, porque eu sei que você já está mais Mateus, e se eu... Calma. Ah. O primeiro tipo de luz é a luz do nascer do sol. Essa luz do nascer do sol, ela é um padrão específico de luz, tá? Ela é um padrão específico de luz que a gente vai entrar em detalhe aqui. A gente fala que são ondas, né? São frequências de ondas longas e elas têm a predominância das luzes laranjas e avermelhadas. Você sabe disso, porque quando você está vendo o nascer do sol ou o pôr do sol, o céu está meio alaranjado, meio avermelhado, não é isso? E é isso que a sua retina, é isso que seus olhos percebem também. Então, a luz do nascer do sol é o primeiro tipo de luz. O segundo tipo de luz que você precisa ter exposição para você ter saúde, saúde psiquiátrica e longevidade, é a luz do pôr do sol. Mesmo padrão de luz longa, predominância de luzes laranjas e avermelhadas. Nascer do sol, primeiro tipo, pôr do sol, segundo tipo. Terceiro tipo de luz que você precisa ter contato, luz do meio do dia. Então, padrões de luz que são padrões de ondas curtas, que tem o predomínio de luz azul. Vou explicar a cada uma, como é que você faz, como é que você não faz, o que é indicado, o que não é indicado. Calma! Quarto tipo de padrão de luz que você precisa ter contato no seu dia a dia, o escuro. A ausência de luz. Isso aqui é o resumo do resumo da parada que ele está aqui durante uma hora e meia explicando com mais detalhes, cientificamente excelente e tudo mais, beleza? Então, quatro padrões de luz, luz do nascer do sol, padrões de luz longa, predominância de luz vermelha e laranja. Luz do pôr do sol, padrão de luz longa, predominância de luz vermelha e laranja. Luz do meio do dia, padrão de luz curta, predominância de luz azul e ausência de luz, quer dizer, escuridão. E como é que isso pode afetar a sua saúde. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa, eu acho que entender, né, desse rolê aqui que é muito importante. O nascer do sol e o pôr do sol, eles têm o mesmo padrão de luz, mas efeitos diferentes na sua saúde. Isso aqui é muito interessante, e aí é um professor de oftalmologia da Universidade de Stanford falando sobre como a luz impacta, né? Vamos combinar. Isso é a especialidade do cara, né? Então, que eu achei gênio disso aqui, né? O nascer do sol, ele afeta o seu ritmo circadiano de uma maneira e o pôr do sol afeta o seu ritmo circadiano de outra maneira. E aí é muito interessante você entender, né? Quando você se expõe à luz do nascer do sol, que é o padrão de luz quando o sol está baixo no horizonte, o sol está nascendo e está baixo no horizonte. Agora, por exemplo, ele já não está mais tanto, o sol já está mais altinho no horizonte. Mas eu estou aqui nessa posição, vocês estão vendo que está incidindo luz aqui no meu peito, né? Eu estou sentado aqui desde as 6:30, mais ou menos, da manhã, de frente para o sol e me banhando. Estou 1h30, mais ou menos, aqui, né? Me banhando em luz solar, preparando a live para vocês. Já dei um mergulho, tem um ofurô aqui do meu lado. Já dei um mergulho no ofurô, já fiquei aqui maravilhado com a natureza e com a existência humana. E aí estava aqui pegando minha luz solar matinal. A luz solar matinal, ele diz que ela empurra o ritmo circadiano. Tá? Então, tem um jogo de empurra e puxa do ritmo circadiano que é realizado pela exposição à luz solar. Quer dizer, o que é o ritmo circadiano, para você que nunca ouviu falar nisso? Né? O ritmo circadiano, a palavra circadiano, circa significa mais ou menos de ano, né? Significa de 24 horas, né? Que dura um dia, é o ritmo que o seu corpo ele se comporta. Então, existe uma tendência natural do ser humano dele ter, né, sono de noite, dormir durante a noite, ter menos sono durante o dia e ficar desperto durante o dia. Esse ritmo, né, que horas você acorda, que horas você dorme, que horas você tem fome, que horas você não tem fome, que horas você fica animada, que horas você não fica animada, ele a gente chama de ritmo circadiano, tá? A maneira como o seu corpo funciona em relação a isso, em relação ao tempo, a gente chama de cronobiologia. Cronobiologia. Tá, então, cronos, o tempo, biologia, o seu, né, o seu funcionamento, né, a sua fisiologia, a sua biologia, o funcionamento do seu corpo, o funcionamento da vida, né? Então, a cronobiologia é como o seu corpo funciona, né, e responde em relação ao tempo. E ritmo circadiano é como o seu corpo ele é diferente, sua mente também é diferente, ao longo de um dia e de maneira relativamente cíclica, né, relativamente padronada. Tá claro? Beleza. Quando você se expõe à luz, quando o sol está baixo, esse é um padrão dos quatro padrões que você precisa ter, né? Precisa se expor para você ter saúde. E eu vou responder tudo o que você está pensando ao longo dessa live de hoje. Se eu não responder, tu me pergunta no final, tá? Você empurra o seu ritmo circadiano na direção de querer dormir mais cedo e querer acordar mais cedo, tá? Então, se você se expõe à luz de manhã, a luz, ela encontra, né, a sua retina, os receptores dos seus neurônios no fundo do seu olho, e ela mexe com o seu metabolismo de uma maneira que você fica com vontade de acordar mais cedo e com vontade de dormir mais cedo. Tá? Isso é um empurrãozinho que o seu corpo recebe. Quando você se expõe à luz, quando o sol está baixo, né, a luz do pôr do sol, o seu corpo é estimulado no sentido contrário. Ele é estimulado a dormir um pouco mais tarde e acordar um pouco mais tarde. O que é muito interessante disso aqui é que o seu corpo, ele tem, né, o seu cérebro, na verdade, ele tem uma calculadora, digamos assim, que a gente chama de núcleo supraquiasmático, que é um lugarzinho que fica onde os seus neurônios, né, oculares, o nervo óptico, ele se junta, tá? Então, eu não sei se isso vai ser nerd demais para você, tá? Mas imagina que a ponta dos meus dedos agora são os seus olhos, tá? São os seus olhos. E o meu dedo é o nervo óptico, né? O nervo óptico é responsável por captar a informação, né, através da sua retina, que são seus neurônios, digamos assim, e aí ele encaminha essa informação para dentro do seu cérebro. Não sei se você já pensou nisso, mas isso é anatomia, né, oftalmológica. Então, você capta luz pelos seus olhos, essas bolotinhas, e elas transmitem essa luz pelo seu nervo óptico, que é como se fosse um canal, um tubo, um fio, né, desses de, né, fio de recarga de celular, né? Só que o que é interessante é que o seu olho direito e o seu olho esquerdo, eles têm um nervo óptico que entra dentro da sua cabeça, e esse nervo ele se cruza. Então, o seu olho esquerdo, ele tem informação entrando e cruzando para o lado direito do cérebro, e o olho direito tem informação entrando e cruzando para o lado esquerdo do cérebro. Eu acho que eu estou nerdando demais, talvez você já tenha ficado perdido. Por que que eu estou explicando isso? É um pouquinho de anatomia que eu não consigo, né, sair, porque eu amo demais. Então, o nervo óptico, ele se cruza para levar a informação de um olho para o lado oposto do cérebro. E onde ele cruza, a gente chama de quiasmo óptico. Faz tipo um xizinho de nervos. Bom, esse quiasmo óptico é onde você tem o encontro dos dois nervos ópticos dos dois olhos. Então é ali que junta toda a informação que você recebe, né? E em cima desse negócio, em cima desse cruzamento, digamos assim, de informações oftalmológicas, você tem um núcleo supraquiasmático. Então você tem um lugar no seu cérebro que entende a sua exposição à luz total. Não sei se eu te perdi. Vai, bota aí, me perdi inteira, não entendi nada, odeio anatomia, Matheus. Ou então, é isso mesmo, pode nerdar que eu tô junto. Só para eu entender se você tá aqui ainda ou se você dormiu. Eu sou professor, né? Eu fico com medo de eu estar completamente alienando meus alunos e alunas. E eu ainda tenho que manejar a bateria do meu laptop, porque aqui fora eu não consigo carregar. Então, talvez eu tenha que mover vocês para dentro do quarto se meu laptop, né, falar que ele vai desligar. Então, beleza. né, quiasmo óptico, a junção de toda a informação, né, que você recebe dos seus olhos, núcleo supraquiasmático, ele entende, né, a luz que você é exposta. Então, eu falei para você que durante a manhã o seu corpo ele recebe informação, né, exposto ao sol, à luz do sol matinal, e ele entende que ele quer acordar mais cedo e dormir mais cedo, e de noite, se você olhar o sol baixando, né, padrões de luz mais longa, luz laranja, luz vermelha, importantíssimo para sua saúde, ele empurra um pouquinho a hora de dormir para você dormir mais tarde e acordar mais tarde. O seu supra, o núcleo supraquiasmático, esse lugar no seu cérebro, ele entende o total de luz que você foi exposta ao longo do dia e faz uma média. Para. Não é tipo, é um milagre da tecnologia biológica esse troço. Ele consegue fazer uma média. Então, se você expõe a muita luz de manhã e a muita luz de noite, a luz da manhã puxa você, digamos assim, para dormir mais cedo e acordar mais cedo, e a luz da noite empurra você para dormir mais tarde e acordar mais tarde. Só que o seu cérebro, ele faz uma média disso e ele encontra um ritmo circadiano adequado. Não é gênio esse negócio? Então, você tá fazendo isso o tempo inteiro. Ah, Matheus, mas e se eu só me exponho à luz de manhã? Você vai puxar o seu ritmo circadiano para dormir mais cedo, acordar mais cedo, e vai ficar sem essa compensação da luz noturna, né? Da luz do pôr do sol. Ah, Matheus, e se eu só vejo o pôr do sol todo dia? Você vai empurrar o seu ritmo circadiano para dormir mais tarde e acordar mais tarde, sem ter a compensação, né, do nascer do sol. Você entendeu? Então, ver as duas é absolutamente importante para você. Mas tem uma diferença entre elas duas, e o Huberman ele explica ela de maneira brilhante, que é a sua retina, então o fundo do olho que recebe a luz, né? Ela é menos sensível de manhã. Ela é menos sensível de manhã e vai ficando mais sensível ao longo do dia. Isso significa que de manhã você precisa de mais luz impactando os seus olhos para você produzir um efeito legal de afetação, né, de alteração do ritmo circadiano. Quando você se expõe à luz matinal, que é o que eu fiz, acabei de fazer, estou fazendo desde 6h30 da manhã, você precisa de mais luz entrando nos seus olhos para você estimular, né, a regulação adequada do seu ritmo circadiano. Mas os seus olhos vão ficando mais sensíveis ao longo do dia, sua retina, tecnicamente, vai ficando mais sensível ao longo do dia, e no pôr do sol, você precisa de menos luz para ter a mesma quantidade de efeito. Então, de manhã, você deveria se expor à luz baixa no horizonte, para você estimular os efeitos positivos para sua saúde mental, né, sua saúde física. Só que a exposição matinal, ela pode ser e tem que ser maior para produzir esse efeito. No final do dia, no pôr do sol, porque seus olhos já estão sensíveis de serem expostos à luz ao longo do dia todo, você precisa de menos luz para você produzir um efeito equivalente. Fomos juntos até aqui? Beleza. Terceiro tipo de luz que você precisa se expor é a luz do meio do dia. A gente chama de padrões curtos, né, de ondas curtas, e com predominância de luz azul, né? Essa luz, ela é uma luz que tem uma demonstração muito incrível de que ela efetivamente melhora o seu humor, melhora a sua saúde neurológica, mas a gente chama ela de a gente chama de circadian dead zone. Ela é uma zona morta do seu ritmo circadiano. Então, diferente da luz do nascer do sol e da luz do pôr do sol, que afetam o seu ritmo circadiano, a hora que você dorme e a hora que você acorda, e se compensam, como eu acabei de explicar, a luz do meio do dia, ela não afeta o seu ritmo circadiano, ela é considerada uma zona morta circadiana. Então, não adianta você ficar, né, durante o dia se expondo ao sol para regular a qualidade do seu sono, por exemplo. Não funciona, entendeu? Você precisa se expor à luz de manhã e de noite, quando o sol está nascendo e se pondo, para regular o seu ritmo circadiano. E durante o dia, ela não afeta o seu ritmo circadiano, mas ela afeta sim a sua saúde neurológica, psíquica, mental, darará. Sacou? E aí a quarta luz que ele fala é a ausência de luz. Agora, vamos olhar um pouquinho para luz, qualidade de luz, como é que são, o que que é luz, na verdade? Né? Então, a gente mede o poder da luz de afetar a sua retina com uma unidade que a gente chama de lux, né? Lux, LUX. É meio óbvio, né? Luz, lux, tá? Então, vai ser fácil para você lembrar. E aí, isso aqui é um número, né, que pode ir de, sei lá, zero até centenas de milhares de lux. E a gente usa esse número para calcular, né, quanta luz está sendo, né, está afetando, né, o seu corpo, né, o seu corpo, mas principalmente a sua retina. Então, vou dar alguns números aqui para você, vou dar algumas ideias para você sobre o efeito de luzes diferentes na sua percepção de luz. Vamos começar pelo Sol, tá? O Sol, que é a maior fonte de luz que a gente tem, né, na natureza e na nossa realidade, num dia que está ensolarado durante o dia, o Sol ele produz entre 100 mil e 300 mil lux na sua retina. Tá? Então, quando você é exposto ao Sol, quando você olha para o Sol, e você não deveria ficar olhando direto para o Sol, por exemplo, na metade do dia, quando o Sol está a pino, se não está um dia nublado, ele pode chegar a produzir 300 mil lux. Tá? Então, isso é quanta luz entra, né, na sua retina e pode efetivamente gerar algum efeito, né, para a sua saúde, que é o, né, design específico aqui da nossa live de hoje, é o meu foco, né, na nossa live de hoje. Entre um dia que está muito sol, céu descampado, sol batendo direto na sua retina, se você chega a 300 mil, pensa assim, 300 mil. Imagina quantos mil ou nenhum mil se o dia está nublado. Você quer chutar aqui? Manda nos comentários para mim enquanto eu tomo um golinho de chá. Se o sol pode chegar a 300 mil lux com o céu desnublado, né, descampado, e o sol batendo direto no seu olho, 300 mil, quanto é um dia nublado? Quer dizer, o sol está tapado, você não consegue ver o sol, mas só tem nuvem para todo lado. Chuta aí nos comentários para mim, quantos lux você acha que tem? Eu sei que você não sabe, ou talvez você não saiba, mas só chuta, faz um exercício, que isso para você, como pedagogia, é importante. Eu sou professor, né? Tô aqui tentando te ensinar, então vai que vai. Matheus, né, tem um pessoal dizendo aqui, ah, Matheus, durante o dia 300 mil, né, com o sol descampado. Com o tempo nublado, botaram 100 mil, Matheus, 50 mil, Matheus. Alguém botou 333 mil, Matheus. É mais do que quando tá sol. Não, mais do que quando tá o sol. Não pode ser, tá? Aí o pessoal tá botando 100 mil, 150 mil, 100 mil. A galera do 100 mil levou. Quando o dia tá nublado, mesmo que você não veja o sol, né, a quantidade de lux que é produzida pelo sol é mais ou menos uns 100 mil. Olha que interessante. Então, mesmo estando nublado, você olhar para cima, olhar para o céu, está afetando a sua saúde, né, positivamente, dependendo do momento que você está fazendo isso. Então, mesmo que você esteja vendo um nascer do sol, né, que esteja meio nublado, vale a pena você assistir esse nascer do sol. Mesmo que durante o dia esteja nublado, vale a pena você ser banhada por essa luz, porque ela está regulando a sua saúde, né, mental, a sua saúde física também. A recomendação maior aqui, eu sei que vocês estão, né, pensando nisso, é o seguinte: durante o dia, quando o sol está a pino, você pode proteger os seus olhos desse excesso de lux. Então, você usar óculos escuros, por exemplo, é uma boa pedida. Se você está andando por aí durante o dia, você pode proteger os seus olhos desse sol excessivo de meio-dia. Se você está assistindo o nascer do sol ou pôr do sol, ou se o sol ainda está baixo no horizonte, o recomendado é você não usar óculos. É você não barreirar essa luz que está entrando nos seus olhos. Tá bom? Então fica uma regrinha aqui para você. Obviamente que se você estiver dirigindo no nascer do sol e o sol está batendo direto na tua cara e você precisar proteger os seus olhos por uma questão de segurança, aí tudo bem, aí não tem problema nenhum. Pelo amor de Deus, seja racional, use o seu bom senso. Tá? Mas, né, o fato é que pegar essa luz direto nos olhos é bom de manhã, é bom no pôr do sol, mas não é tão bom ao longo do dia porque é luz demais. Tá? Isso pode aumentar, por exemplo, seu risco de desenvolver algumas doenças, como catarata. Né? E você nunca deveria, quando o sol está a pino, olhar diretamente para o sol. Diferente de manhã e de noite, que você pode olhar diretamente para o sol e piscar e fazer a sua gestão, né, de olhar. Você não precisa ficar que nem um doido, né, tipo, com o olho aberto, esbugalhado, lacrimejando, mas você pode só olhar direitinho e tal, e aí você está banhando seus olhos naquela luz. Combinado? Agora, olha que interessante, tá? Olha que interessante. Se durante o dia o sol pode chegar até 300 mil lux, você com ele, né, o céu não estando nublado, com o céu estando nublado, ele chega a uns 100 mil lux, né, então você é banhado por 100 mil lux, quantos lux você acha que pode ter numa loja daquelas, num supermercado, que tem aquelas luzes brancas todas no teto, sabe? Quando tem um monte de luz acesa num hospital, por exemplo. Se o sol é 300 mil, né, não estando nublado, e 100 mil estando nublado, quanto você chutaria, chuta para mim aí nos comentários, quanto você chutaria que é a iluminação de uma loja, de um supermercado ou de um hospital, com aquele bando de luz branca lá, direto na sua cabeça. Eu vou beber mais um gole de chá enquanto você chuta aí. Eu sabia que vocês iam para esse lugar. Eu vim aqui te surpreender. Eu vim aqui bugar sua mente hoje. Foi só para isso que eu acordei. Tá? Manda aí, pessoal do YouTube. Então, o pessoal tá pirando nos comentários dizendo: Matheus, 800 mil, 700 mil, 500 mil. Quer dizer, é mais do que o sol. Só que não. O lugar mais iluminado que você for, um hospital todo branco, uma sala com aquela luz brancona, ela chega a mais ou menos 6 mil lux. 6 mil. Você bolou agora, você chocou. Se quiser, manda um emojizinho da cabecinha explodindo aí pra mim, que eu sei que você bugou. Porque a maioria das pessoas, e eu cometi esse mesmo erro, eu achava, caraca, é muito pior, né? Mas é claro que não é muito pior. Eu consigo olhar pra uma luz de teto de hospital, mas eu não consigo olhar direto pro sol. O sol é a fonte de luz mais poderosa que tem no universo, no nosso universo aqui, no nosso sistema, né? Então, um lugar fechado, com aquelas luzes brancas horríveis, não chega a 6 mil lux. Por que que isso é importante para você? Porque a gente passa 90% do tempo dentro de lugares. E a maioria das pessoas tem a ilusão de que a luz desses lugares é muito forte. Mas ela não é. E por que que isso é importante? Porque a luz dos lugares fechados não é suficiente para produzir os efeitos de saúde psiquiátrica que são relacionados nesse estudo da Nature, que o Uberman está aqui comentando. A gente tem a sensação, porque a gente vive em lugares fechados com um monte de iluminação, que a gente está recebendo luz suficiente. Mas a verdade é que a gente recebe pouca luz durante o dia e mais luz do que deveria durante a noite. Essa é a frase que você deveria... Eu vou postar essa frase. Essa frase é muito boa, cara. Para! Você tem a ilusão de que durante o dia, no escritório que você trabalha, você está recebendo luz demais, mas você não está. Você está recebendo luz de menos para produzir o efeito para a sua saúde que você precisa. Ao mesmo tempo, durante a noite, você recebe mais luz do que você deveria. Porque até a luzinha da sua televisão, ela incomoda o teu sono. Ela é percebida como luz. Lembra qual é o quarto tipo de luz que você precisa, né, receber de exposição? O quarto tipo de luz é a ausência de luz. E a nossa saúde agora, ela está muito prejudicada em relação a isso tudo. E eu estou resumindo aqui, né? Vai lá ver o Uberman que ele explica isso muito melhor. Porque durante o dia você não recebe luz solar adequadamente e durante a noite você recebe mais luz do que você deveria. Isso não é interessante você pensar? Você tinha que pegar a sua vida e virar ela de cabeça para baixo. Você deveria acordar cedo. E aí deixa eu entrar aqui com um parêntese de Ayurveda. O que que a gente fala no Ayurveda? Você deveria acordar antes do nascer do sol. E vocês brigam comigo, Brahma Muhurta, Matheus, não dá, é muito difícil, a Ayurveda é impossível. Aí vem um estudo na Nature, vem um neurocientista aqui falar para você que você deveria ver a luz do sol nascendo. Aí todo mundo fala, oh, meu Deus, a ciência moderna, né, maravilhosa. A gente já tá falando isso há 4 mil anos, filho, acorda. O Ayurveda tá falando para você desde sempre, tem que acordar cedo e ver o nascer do sol. Tem que ver o pôr do sol também. Durante o dia, você deveria pegar um pouquinho de sol também, ser exposto a um pouquinho de luz. É importante, né, de vez em quando você dá uma olhada no céu. Se você mora numa cidade e você olha para o lado e para o outro e você só vê prédio, você não está recebendo luz suficiente. E olha que interessante, né, dentro do escritório que você está de luz super iluminado, você recebe uns 6 mil lux, mais ou menos, que não é suficiente para produzir os efeitos benéficos, mas é suficiente para desregular o seu ritmo circadiano inteiro. Quando você, e isso aqui foi uma mudança de perspectiva na minha vida, deixa eu te falar aqui ao vivo, em público, uma ideia que eu mudei completamente, eu acabei de mudar de ideia, eu amo mudar de ideia. Eu achava, de maneira equivocada, que você usar o seu celular de noite era equivalente a você usar uma ferramenta como um Kindle Paperwhite. As pessoas sempre me perguntavam, Matheus, e o Kindle que a luz é indireta, né? A luz, ela bate na página e a página reflete para mim. E eu dizia, é menos ruim do que o celular, mas é muito ruim também. E parece, por evidências científicas que estão sendo, né, demonstradas aqui nesse artigo e que são expostas pelo Uberman, que não é tão ruim assim para você receber luz indireta quanto luz direta. Ele dá um exemplo que marcou e eu quero deixar ele aqui para você. Imagina que você tem uma lanterna e que você bota essa lanterna virada direto para os seus olhos. Obviamente que uma lanterna virada direto para os seus olhos, ela vai impactar a sua saúde, né, oftalmológica, de maneira mais grave do que se você apontar a lanterna para o chão. Quando você aponta a lanterna para o chão, ela reflete a luz da lanterna nos seus olhos de maneira muito mais tênue e muito mais tranquila. Por que que eu estou falando isso? Eu acho que isso é muito fundamental. Você que trabalha dentro de um escritório que tem muita janela, você pode ficar com a sensação de que você está recebendo luz do sol, porque ela entra pela janela. Mas a luz do sol que está entrando pela janela, ela impacta você muito indiretamente. E isso tem um lado negativo e um lado positivo, né? Como tudo na vida. Então, o lado negativo é que se a luz ela é indireta, ela não impacta você diretamente, ela não produz os efeitos benéficos do impacto direto dela. Ao mesmo tempo, né, o contraponto disso é, se a luz ela é indireta, ela não produz os efeitos negativos que a luz direta produz. Então, por exemplo, um exemplo que ele dá que eu achei muito interessante, que não é um aval para você, mas é interessante, é: se você usar o seu celular, olhar para o seu celular e de maneira inclinada, ele afeta menos negativamente a sua visão do que se você olhar para ele direto. Então, por exemplo, de noite, você precisa catar o seu celular por algum motivo, é melhor você olhar para ele de relance do que olhar para ele de frente. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu tô sendo honesto com você. Então ele comenta de um sujeito, né? De um neurocientista lá que é amigo dele, que de noite, quando tem que pegar o celular, ele cata o celular e olha para o celular de maneira inclinada. Porque você tá, né? O celular ele produz luz mais ou menos num campo de 90 graus. E aí, se você olhar de maneira inclinada, você ainda consegue enxergar não muito bem, mas você consegue dar conta do que você precisa dar conta. Isso não é bom, mas não é tão ruim quanto olhar para o celular. Então, assim, nuance, meus amores, nuance. Não é que, ah, Matheus, então agora se eu olhar com ele inclinado, não tem problema. Tem problema. Por quê? Porque o quarto tipo de luz que você precisa observar é a ausência de luz. E eu vou repetir a minha frase que eu achei maravilhosa que eu ouvi do Uberman. A gente é exposto durante o dia a menos luz do que a gente precisa, porque a gente passa 90% do tempo enclausurado em locais fechados, e de noite a gente é exposto a mais luz do que a gente deveria. Porque a gente vê televisão, né? Tem todos esses eletrônicos que têm luzinhas, e o seu corpo e os seus olhos, eles percebem até a luzinha da televisão, aquela luzinha vermelhinha da televisão, o seu corpo ele percebe aquela luz. Então, até aquela luzinha da televisão, ela pode bagunçar, né, com a sua percepção de luz. Então, o ideal é, de noite, você ter um ambiente que é completamente escuro e de dia você conseguir se expor aos três padrões de luz que são fundamentais para a saúde humana: a luz quando o sol está nascendo, a luz quando o sol está se pondo e a luz no meio do dia. Sendo que quando o sol está nascendo, você precisa de mais exposição solar para ativar, né, os efeitos benéficos de regulação do ritmo circadiano. E essa luz ela vai fazer com que você queira dormir mais cedo e acordar mais cedo. No pôr do sol, você precisa de menos exposição à luz para gerar os mesmos efeitos. E essa exposição no pôr do sol vai arrastar o seu ritmo circadiano um pouco para trás. Você vai dormir um pouquinho mais tarde, acordar um pouquinho mais tarde, sendo que o seu corpo, ele é genial, então ele equilibra esses efeitos e aí você fica com um ritmo ali no meio do caminho. E durante o dia, você precisa se expor à luz solar também, para, né, e a gente vê um efeito comprovado disso na saúde mental e depressão, por exemplo. Aí eles falam sobre luzes, né, artificiais que modulam, né, e que tentam imitar essa luz e que têm demonstrado um efeito positivo. Então, por exemplo, para pessoas que estão em lugares que não têm, né, muita exposição à luz, hoje em dia já tem luzinhas artificiais que são calibradas para ter o mesmo padrão, né, de curvatura dessas luzes de nascer do sol e pôr do sol, e as pessoas botam com sucesso essa lumináriazinha na frente e ficam ali se banhando, né, naquela luz. Né? Então, tem algumas que são comprovadas, tem algumas que não são tão boas, só são vermelhinhas, não serve para nada. Mas então, você que também mora num lugar que não tem muita luz, né? Você está, sei lá, em Estocolmo no inverno, você deveria e poderia melhorar a sua saúde mental usando luzes artificiais que hoje já têm um conhecimento científico suficiente para emular, né, a qualidade de luz solar o suficiente para melhorar a tua saúde mental. Tem um troço que chama Seasonal Affective Disorder, né? A pessoa, ela é muito afetada pela mudança da exposição à luz no inverno para o verão, principalmente quando a pessoa mora muito longe do Equador. Então pensa assim, a galera que mora no norte da Europa, né, essas pessoas, elas têm o potencial de sofrerem mudanças de humor muito profundas por causa da exposição variante de luz do inverno para o verão. E hoje a gente já tem comprovação científica de que você poderia modular, né, esse efeito negativo para a saúde se você simplesmente se expuser a luzes que são especificamente feitas para emular, né, o padrão de luz solar. Não é qualquer lâmpada, não é só você pegar uma lâmpada e botar, porque como eu te mostrei, né, as lâmpadas, né, elas não produzem tanto lux assim, então elas não acabam gerando o mesmo efeito, mas você pode comprar uma luz especial, né, que hoje é produzida para isso, e se você tiver esse tipo de problema. Tá bom? Então eu cobri mais ou menos aqui, é bom que deu exatamente o tempo, agora meu laptop está dizendo que vai desligar, porque está acabando a bateria. Eu cobri mais ou menos tudo aqui. O que é importante disso no Ayurveda? Que a gente já está falando disso há mó tempão e aí ninguém escuta. Olha eu aqui, reclamão, né? Logo de manhã, depois de ter me banhado de luz nesse lugar paradisíaco maravilhoso, perfeito, tô aqui reclamando para você, né, no YouTube. A gente já fala disso há mó tempão. Eu venho aqui para você há pelo menos 7 anos dizer para você que você deveria acordar antes do nascer do sol, deveria acordar cedo. Eu falo sempre esse troço aqui. E vocês reclamam pra caramba comigo. E agora eu tô vindo aqui com evidências científicas modernas pra te dizer. Tá vendo por quê que você deveria? E tá vendo por que você, que não acorda cedo, tem dificuldade de acordar cedo? Porque você entendeu como isso aqui se auto-retroalimenta? Se você nunca acorda cedo, você nunca vê luz solar cedo, você nunca puxa o seu ritmo circadiano pra cedo. E aí você dorme tarde, acorda tarde, e aí você sempre dorme tarde, acorda tarde. E a gente sabe que isso é ruim para a sua saúde. A gente fala disso no Ayurveda há milhares e milhares de anos, e agora a gente está falando para você com base no que tem de melhor aqui, mais moderno, de evidências científicas por um professor de oftalmologia da Universidade de Stanford. Tá claro? Vocês querem jogar, tipo, 3 perguntas aí para mim? Eu tenho 2 minutos antes do meu computador pifar, né, para responder dúvidas. Tá, então, se você quiser, vamos lá, rodada de fogo agora, eu vou tomar um gole de chá e eu respondo para vocês. Matheus, e quem mora em Roraima? Quem mora em Roraima tá arrasando, tá perto do Equador. Vê o nascer do sol, vê o pôr do sol e vê o sol durante o dia. Matheus, o celular com luz amarela é melhor? É melhor. É melhor porque ele não tem um padrão de luz azul. Mas você também deveria desligar ele pelo menos 1 hora antes de você dormir. Quem mais? Eu agradeço a você por dizer coisas que a gente precisa ouvir. Regina, tamo junto. Bora de Brahma Muhurta, disse Samuel Lamarck. Samuel Lamarck é o Samuel do Gaia, não é, Samuel? Maravilhoso. Eclipse solar é prejudicial para a luz direto? É. Eclipse solar é prejudicial para a luz direto. E é raro também, né? A Tânia tá dizendo maravilhosa. Galera, curte o vídeo aí. É verdade, eu sempre esqueço de falar isso. Deixa o seu likezinho no vídeo, isso ajuda demais ao YouTube a distribuir esse conteúdo para todo mundo. E se você sempre me vê aqui no YouTube, né, se inscreve no canal e aperta o sininho. Terças, quintas e sábados eu entro às 8 horas da manhã para fazer live para você. E no YouTube é sempre melhor, tá? Eu boto o Instagram aqui do lado para vocês, porque, né, de repente você só quer ficar me ouvindo. E para mim não faz diferença, eu quero mais é chegar em você, né? Eu não tô querendo que você assista num lugar ou no outro. Mas no YouTube a qualidade dessas lives é sempre melhor. Matheus, e VTV ao anoitecer com luz ou sem luz? Não, VTV ao anoitecer é ruim, tá? Então desliga a TV no anoitecer. É, no anoitecer, no pôr do sol, não tem tanto problema, mas você deveria estar vendo o pôr do sol e não a TV, tá? Se você puder ver TV durante o dia. Obrigado, galera, que tá sendo carinhosa aí, que tá mandando elogios e queridices, tá? Beleza, beleza, beleza? Esse foi o Projeto 0800 de hoje. Um beijo pra vocês. A gente se vê de novo na quinta-feira. E é isso. Até lá. Fui. Three, two, one.